Primeiro Reis 17 começa com a história do profeta Elias, e ele surge já falando acerca da chuva, que não iria chover durante o tempo em que ele dissesse que a chuva viria. E a palavra do Senhor vem a ele dando uma direção: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho do Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E a Bíblia diz no verso 5 que ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Mais embaixo, no verso 7, a história segue dizendo: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E o início do verso 10 diz: e ele foi. Aqui a gente vê interessante a questão quando Deus dá uma direção para Elias, sempre apontando um caminho para ele seguir. E tem uma frase que é uma máxima acerca de direção que nós não podemos nos esquecer: direção é mais importante do que velocidade. Saber para onde ir, saber o caminho que se está seguindo, saber o seu destino é mais importante do que a velocidade com que você imprime a sua rota. E nós vivemos uma era fast food, uma era ultramoderna, uma era de sociedade líquida, onde nós queremos fazer as coisas muito rapidamente. Nós queremos desenvolver as nossas coisas, nós queremos chegar logo. Nós queremos que o dia acabe logo, nós queremos que o nosso horário de trabalho acabe logo, que as coisas que começamos a fazer, seja até um hobby, seja até algo simples, a gente fica de olho no tempo porque a gente já está pensando no amanhã. Eu me lembro de um período de férias que nós tiramos aqui com a nossa família, e eu tive que me dar uma bronca num determinado dia das férias, onde estávamos num lugar muito bonito, agradável, com a família, e era um lugar, um tempo de descanso, um tempo para se renovar, um tempo para relaxar. E eu me lembro que um desses dias eu estava muito tenso, eu ainda tinha 7 dias de férias, e eu precisava voltar e resolver as coisas, e eu comecei a perceber que eu não estava desfrutando aqueles 7 dias que eu estava ali em função do 8º dia, que era o dia que eu teria que voltar às minhas atividades e retomar a minha agenda, as coisas que tinham que ser feitas. E eu me dei uma bronca dizendo: aproveite aqui, a direção para esse tempo é de descanso, a direção desses dias é para isso. E quando Deus fala para o profeta Elias para que ele saia e vá de um lugar para outro, na primeira situação e na segunda situação tem uma descrição muito forte da parte de Deus, quando ele diz nas duas vezes: ordenei. Na primeira ele diz: eu dei ordens aos corvos para que eles te alimentem. E na segunda ele diz: eu ordenei a uma viúva daquele lugar para que lhe forneça comida. Interessante, porque quando Deus dá uma direção, é porque ele já proveu as condições para que você chegue lá e tudo aconteça no seu determinado tempo. E muitas vezes nós temos medo de dar um passo, de seguir uma orientação dada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus a nós, porque com certeza um dos maiores medos que nós temos é a falta de recursos, é a falta de condições de realizar aquilo que se foi pedido. E Deus está deixando claro aqui para o profeta Elias e para mim e para você nesse tempo: eu estou te dando uma direção, e quando eu te dou uma direção, eu já dei ordens para que todas as coisas cooperem a seu favor. Eu já coloquei ordem no caos, eu já estabeleci aquilo que precisa acontecer para que a direção que eu estou te dando possa ser uma jornada de sucesso em todas as áreas. E nós precisamos aprender a confiar na direção que Deus nos dá. Nós precisamos aprender a parar de lutar dentro de nós com a direção que Deus nos dá e ficarmos debatendo com o próprio Deus dentro da nossa mente acerca do que seria realmente a melhor direção, de qual seria o melhor caminho, acerca das problemáticas daquele caminho, daquela direção, enquanto que Deus diz: saia, faça, vá, eu já providenciei todas as coisas. Eu já providenciei todas as coisas. Talvez não providenciei como você gostaria, talvez Deus nos diria. Não sei se Elias tinha, assim, plano de ficar um tempo comendo ou sendo alimentado por corvos. Vamos combinar que não é a coisa mais comum você ter que tomar o seu café, seu almoço, o seu jantar com corvos trazendo pão e carne para você. E vamos combinar que também não é das coisas mais comuns você ter uma direção de ir para um lugar e ter uma viúva, ter alguém que esteja inclusive passando uma necessidade, que essa é a história da viúva, que estava praticamente pronta para morrer, e Deus tinha um projeto para inclusive para aquela mulher de milagre, e com certeza não era esse o plano que Elias tinha. Talvez a gente tenha dificuldade em aceitar que Deus faz as coisas muitas vezes, até na maioria das vezes, de forma inusitadas. A fonte é Deus, a maneira com que essa água vai chegar até nós, Ele é que tem essa maneira. Então nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus, e esses dias num dos nossos cultos aqui com a nossa família em casa, aquele chamado tempo de culto doméstico, durante a semana, eu li um trecho do Salmo quando diz que a nossa esperança está no Senhor. E colocar a nossa esperança no Senhor é exatamente dizer: Senhor, eu aceito a sua maneira de fazer as coisas. Colocar a esperança em Deus é dizer: Senhor, eu sei que o jeito que o Senhor tem de resolver as coisas é muito melhor do que o meu jeito. Eu sei que pode ser inusitado, pode não ser da maneira mais comum, mas ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela sempre cumpre o seu papel. Portanto, que nós venhamos a aprender a ouvir a direção que Deus nos dá, o passo que Ele nos dá, e quando Deus nos der uma direção, e aqui eu abro aspas, Deus não fica falando com a gente a torto e a direito: ah, vista esse sapato nesse dia, ah, coma isso no jantar de hoje. Ainda que ele possa, mas ele não fica fazendo isso. Deus nos dotou de inteligência, de capacidade, de sabedoria, exatamente para a resolução desses problemas, dessas situações comuns da vida. Mas quando Deus resolve interferir e dá uma direção, é porque essa direção vai afetar o seu destino. É porque essa direção vai afetar o seu futuro. Então, às vezes, ele vai dizer para que você tome um rumo diferente, para que você se afaste de determinados grupos de pessoas, para que você pare de realizar determinadas coisas e comece a realizar novas coisas. E quando Deus interfere, quando Deus dá essa direção, é exatamente porque essa direção vai afetar o destino, o lugar que nós estamos indo. Que nós venhamos aprender a ouvir essa direção quando ela chegar. E saber que quando Deus nos der essa direção, é porque Ele já providenciou todas as coisas. E assim nós poderemos olhar para frente no futuro, desfrutando a jornada, sabendo que vamos chegar até lá. E o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe.